Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O São Paulo joga nesse domingo. Márcio Espímpolo.
Amigos da Jovem Pan, a contratação de Lucas Prato pelo São Paulo foi anunciada nesta sexta-feira. 6 milhões de euros, pouco mais de 20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Prato gravou um vídeo nesta sexta-feira com a camisa do São Paulo, vídeo que foi divulgado nas redes sociais, saudando a torcida do São Paulo e falando dessa expectativa. Espera fazer gols, está sendo contratado para isso. Vamos acompanhar.
Oi, torcida tricolor, queria saludar a todos vocês, falar que o domingo vai estar lá no Morumbi, também falar que estou muito feliz e contente por trabalhar com Rogério Ceni em uma instituição e um clube tão grande como é São Paulo. Agradecer a Leco por a confiança, por o esforço que está fazendo, só dizer e falar para vocês que espero fazer muitos gols e dar muita felicidade e títulos para o clube.
Aí Prato deve estar no Morumbi neste domingo no jogo contra a Ponte Preta e ser apresentado no início da semana. A diretoria também espera levar ao estádio o volante Jusilei, que fez exames médicos também nesta semana. O São Paulo joga contra a Ponte Preta e na quarta-feira terá o Santos na Vila Belmiro. Ao que tudo indica, e se tudo ocorrer bem, Prato, que vinha jogando pelo Atlético Mineiro, poderá fazer a estreia com a camisa do São Paulo.
É, só lembrando que hoje às 9 da noite tem Corinthians e Santo André com a transmissão da Jovem Pan. Nesse domingo, além de São Paulo Ponte Preta, tem o RB Brasil enfrentando o Santos, São Bernardo e São Bento, Ituano e Palmeiras. E os jogos de hoje ainda Ferroviária e Mirassol e Botafogo e Novo Horizontino, além de Linense e Audax.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Apesar das temperaturas elevadas neste sábado, áreas de instabilidade formadas por uma região de baixa pressão atmosférica entre a Argentina e Uruguai espalham temporais para a região sul do Brasil. E essa condição também persiste no domingo. A chuva se espalha para os 3 estados da região sul e tem previsão para chuva forte nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. No domingo também segue chovendo forte no norte do Mato Grosso, todo o estado do Pará, Tocantins, grande parte do Nordeste. Por outro lado, a chuva vai diminuindo cada vez mais sobre o território da Bahia, especialmente em Salvador. No Sudeste, a condição ainda é bastante típica de verão. Somente no Oeste e no extremo sul paulista é que tem previsão para a chuva forte. No restante do estado de São Paulo, a maior parte do domingo será aproveitável, com mínima de 19 graus e máxima de 31 graus na cidade de São Paulo. É apenas no final do dia que áreas de instabilidade se propagam e trazem algumas chuvas isoladas para a capital paulista. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse Tempo agora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
74.
Repita.
74.
Um seminário sobre a reforma trabalhista expõe entraves para o setor e mostra que o judiciário está sobrecarregado. Repórter Fernando Martins.
Seminário sobre a reforma trabalhista foi realizado nesta sexta-feira na sede da Fundação Fernando Henrique Cardoso, no centro de São Paulo. No evento, Ives Gandra Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, afirmou que deve prevalecer o acordado sobre o legislado. Isso, inclusive, é o objetivo da proposta de reforma enviada pelo governo à Câmara. Para Gandra Filho, é necessário prestigiar a negociação coletiva.
Esse prestígio à negociação coletiva é que eu acho que é o grande toque dessa reforma trabalhista. O que não se pode é anular essa negociação, voltar ao patamar mais elevado e preservar a vantagem compensatória.
Gandra Filho também falou sobre a ideia de ter alternativas para solucionar causas trabalhistas, como arbitragem, conciliação ou mediação, pois o judiciário já não dá conta da quantidade de processos. O economista Hélio Zilberstein também participou do seminário e comentou a urgência da reforma e a necessidade de modernização.
Nossa legislação está caduca, ela foi feita no tempo do carro de boi, praticamente. São 80 anos. O Brasil é uma sociedade rural. Hoje, ela não serve mais. Muita coisa dela está superada. Ela precisaria ser atualizada.
O presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, Ricardo Patá, acrescenta que é preciso garantir a representatividade dos trabalhadores no diálogo.
Os temas são passíveis, sim, de conversa e de negociação, mas se não tiver transparência, se não tiver os seus atores qualificados e capacitados para fazer isso, nós vamos ter, na realidade, a raposa para tomar conta dos ovos, ou seja, as empresas elegendo os representantes para negociar. Isso é muito ruim para todos nós, em especial para o Brasil.
O senador tucano Aécio Neves também esteve no seminário e disse que esta oportunidade única para o Brasil ajustar as pendências na área trabalhista.
Mas o que nós temos é que garantir que aquilo que já ocorre hoje, em vários momentos da vida sindical, da vida trabalhista, com a prevalência da negociação sobre aquilo que havia sido legislado, possa se transformar numa norma de estabilidade, principalmente na busca da recuperação do emprego, que é o desafio que todos temos.
A proposta encaminhada pelo governo ainda sugere que as férias possam ser parceladas em até 3 períodos, prorrogação de 90 para 120 dias em contratos temporários, entre outros aspectos.
77.
Repita.
77.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Repórter Felipe Palma.
Prefeito de São Paulo anuncia reforço na fiscalização da lei do silêncio urbano através de uma cooperação da população ao denunciar irregularidades. Ontem à noite, João Dória lacrou conjuntamente com a equipe do PSIL um bar na área boêmia do Tatuapé, zona leste da capital. O local, campeão de reclamações na prefeitura, já havia sido notificado e autuado outras vezes.
Novamente constatada a irregularidade, ele vai ser lacrado amanhã com os malotões e posteriormente nós vamos recebê-los lá a fim de, dentro do possível, regularizar a situação.
Segundo o prefeito, a partir deste estabelecimento lacrado, proprietários vão redobrar a atenção em relação a locais com som exagerado e fora do horário. A promessa é intensificar as ações do programa de silêncio urbano.
Isto, a partir de agora, serve de alerta para estas pessoas, que, sobretudo em bares, restaurantes, boates, estabelecimentos de entretenimento, que modulem o seu som, utilizem, evidentemente, equipamentos acústicos para proteger não só o seu interesse, como, sobretudo, respeitar os seus vizinhos. A lei do PSIL agora volta e volta para valer.
João Dória explica como as pessoas vão poder contribuir com a fiscalização.
Hoje, com a tecnologia do celular, é possível que você tenha a gravação de áudio e vídeo e envie para a prefeitura. É uma forma até mais prática e rápida de você observar claramente que está havendo uma desobediência à lei do PSIL. Então, as próprias pessoas podem ajudar na fiscalização, independentemente da ação fiscal física.
O telefone 156 da Guarda Civil Metropolitana fica à disposição para reclamações da população, com um sigilo garantido da denúncia de barulho. Segundo o PSIL, são 1.500 a 2.000 queixas por mês de perturbação do sossego em São Paulo.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Sete horas, 10 minutos.
Repita.
7:10.
Dólar cai e volta ao patamar dos R$3,10, o menor desde outubro, com dado positivo da China e expectativa por fluxo.
A moeda americana fechou a sexta-feira em queda de 0,58%, em encerramento à semana em baixa de 0,41%.
No mês, a desvalorização é de 1,27% e de 4,33% no ano.
O economista Álvaro Bandeira avalia que o mercado segue com tendência positiva, porém haverá necessidade de ajustes na economia.
Vamos precisar
da reforma da Previdência saindo na direção correta, uma reforma trabalhista, algumas medidas microeconômicas do governo, acabando com burocracia, reduzindo carga fiscal, e isso tudo pode, de alguma forma, contribuir para a gente ter uma taxa de câmbio ao redor de 3,10, 3,20, mais para o final do ano.
Há ainda cautela quanto ao cenário político, avanço de medidas importantes no Congresso e recuperação da economia.
Mas em entrevista a Denise Campos de Toledo, analista de investimentos Rogério Storelli, diz que o investidor está confiante.
O fato de ele ter a maioria no Senado e estar com uma base de apoio muito grande no Congresso leva o investidor a acreditar que a reforma da Previdência, que é um ponto crucial, possa ser votada dentro dos moldes que o governo apresentou ao Congresso.
Na China, as exportações em janeiro avançaram 7,9% em relação ao ano anterior. O esperado era de 3,3%.
O mercado também aguarda detalhes sobre o plano do presidente americano Donald Trump para o pacote de corte de impostos.
7 e 12.
Repita.
7 e 12.
A Jovem Pan volta ao Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Viga.
O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Sá, admitiu que o movimento, liderado por mulheres de policiais militares que realizaram protestos, manifestações e até bloqueios em pelo menos 30 dos 100 batalhões aqui do Rio, provocou um aumento nos índices de violência, de criminalidade aqui no estado nesta sexta-feira. Segundo Roberto Sá, houve um aumento nas ligações para o serviço 190 da Polícia Militar. Em sua maioria, de acordo com o secretário Roberto Sá, foram roubos de oportunidade, celulares, relógios, ações na rua. Mas, durante toda esta sexta-feira, o que se viu, além da onda de boatos nas redes sociais, foi o registro de algumas várias ocorrências. Por exemplo, na região de Bom Sucesso, um rumor de que traficantes da região poderiam fazer um arrastão provocou o fechamento do comércio na região. Houve também roubos a supermercados em bairros da Zona Norte da capital e em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ocorrências também foram registradas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o policiamento, por conta dos bloqueios e manifestações na porta dos batalhões, sofreu uma redução de efetivo da ordem de 10%. Para que se tenha uma ideia, na porta de algumas unidades da Polícia Militar do Rio de Janeiro, as mulheres dos PMs estavam revistando as mochilas e também os carros que estavam deixando o local. O medo era que os policiais estivessem saindo com as fardas nos veículos ou nas mochilas e se aprontando fora dos batalhões. Além disso, houve cerco a rodas policiais, a viaturas da PM em vários batalhões do Rio de Janeiro, até uma tentativa de esvaziamento do pneu de uma viatura da polícia que passava pela Zona Oeste da capital. O carro estava parado no sinal, as mulheres dos policiais foram lá e tiraram a tampa, tentaram esvaziar o pneu da viatura, que depois seguiu vida normalmente. O secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, disse que as causas do movimento são válidas, são legítimas. As mulheres estão reivindicando pagamento de prêmios, bônus e, principalmente, a definição de um calendário salarial para os agentes de segurança do Rio de Janeiro. Mas fez uma ressalva: se esse movimento ganhar corpo, como aconteceu no Espírito Santo, o Rio de Janeiro ficará literalmente à mercê da criminalidade.
Essa manifestação, ela precisa ser comparada com o que aconteceu com o Espírito Santo. Todas as pessoas, se impedirem essa atividade essencial de patrulhamento, do policiamento ostensivo, que é uma missão constitucional da Polícia Militar, e na minha visão, a polícia é a última barreira para a barbárie, haja visto o que aconteceu no Espírito Santo. Na lacuna do poder público, o crime atua. Então essas pessoas precisam entender que não vão estar contribuindo para acelerar o recebimento desse 13º salário, mas estarão contribuindo para o risco de vida de milhões de pessoas. Então, o apelo é: deem mais um tempo para que o Estado honre esses compromissos ou façam a manifestação de forma pacífica, mostrando seus cartazes, mostrando para a opinião pública a insatisfação, mas sem impedir esse serviço essencial à nossa população.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a patrulhar algumas ruas e avenidas da cidade e do estado para repor esta perda de 10% no patrulhamento provocado pelos bloqueios na porta de 30 dos 100 batalhões da Polícia Militar. As guardas municipais de muitas prefeituras também se colocaram à disposição para ajudar a PM do Rio de Janeiro durante esse período de ato de movimento das mulheres dos policiais militares. Roberto Sá reiterou que, se for necessário, vai pedir ajuda das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança, que já estão de prontidão, prontas para atuar se houver alguma eventualidade. Do Rio, Rodrigo Viega.
Do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, a promessa era de retorno ao trabalho dos policiais agora cedo, às 7 horas da manhã. Informação do repórter Rodrigo De Martino, repórter da Rede Jovem Pan no Espírito Santo. Rodrigo, bom dia. As primeiras informações do dia, Rodrigo.
Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Nada mudou no Espírito Santo, Tiago. As esposas dos oficiais permanecem na porta dos batalhões, dizem que não vão sair e nada mudou. O capixaba continua sem polícia militar na rua. Durante a noite de ontem, o governo do Espírito Santo anunciou um acordo com as associações que representam os policiais, que colocava para eles que eles deveriam voltar até às 7 horas da manhã de hoje ao trabalho. As mulheres não reconhecem o acordo, se dizem traídas e não vão deixar a porta do quartel. Ou seja, continua sem segurança pública, sem policial militar pelas ruas do Espírito Santo.
Rodrigo, só para fechar com você, ontem nós transmitimos, inclusive, a entrevista do secretário da Segurança Pública e também do comandante-geral da polícia, ameaçando os policiais. Mais de 700 foram indiciados, com, inclusive, ameaças de punição e expulsão da corporação. Mas, então, só para ficar claro, por enquanto, os policiais não voltaram ao trabalho.
Não voltaram ao trabalho. As mulheres continuam acampadas na porta dos batalhões. E esse segue o clima de indecisão, de indefinição. O capixaba ontem, durante esta coletiva que houve da Comissão Permanente de Negociação, soltou fogos, saiu, teve panelaço, buzinaço, as pessoas comemoraram, mas parece que nada mudou. Vamos começar o final de semana, entrando praticamente no oitavo dia, sem polícia militar na rua, Tiago.
Perfeito. Rodrigo De Martino, do Espírito Santo, repórter da Rede Jovem Pan. Bom trabalho para você, Rodrigo. A gente volta a se falar ao longo da nossa programação. Até mais tarde.
Até mais tarde. Um abraço.
7h18. Repita. 7h18.
Tirando a reportagem da Jovem Pan, agora você, Anderson Costa.
CT diz que guardas civis metropolitanos estão fazendo escolta dos agentes de trânsito por questão de segurança. Durante a campanha, João Dória criticou a presença dos GCMs no monitoramento das marginais Tietê e Pinheiros, iniciada na gestão passada. Eles auxiliavam principalmente na fiscalização das motocicletas por meio dos chamados radares pistola. A Companhia de Engenharia de Tráfego explicou que o acompanhamento da GCM começou no fim de janeiro após o aumento de velocidade nas marginais. O presidente da CT, João Otaviano Machado Neto, diz que o apoio da corporação foi solicitado para garantir a segurança dos agentes.
Nós pedimos apoio para a GCM pela integridade física do nosso agente de trânsito. Por quê? O motoqueiro, quando percebe que tinha um radar, muitas vezes ele volta, vem, agride o nosso operador, ameaça até com arma e quebra o radar. Então nós estamos pedindo apoio para a GCM, para nesses pontos onde a gente está fazendo nas marginais a fiscalização com radar pistola exclusivamente para moto, ter um GCM do lado para garantir a integridade física do nosso profissional. Tem histórico no passado aí do sujeito dar a volta, pôr o revólver na cara do marronzinho e quebrar o radar. Então, outro dia mesmo, aqui no Brás, anteontem, um fulano foi multado porque parou na zona azul e veio e agrediu o nosso marronzinho.
A administração municipal afirmou que a população pode denunciar se encontrar algum GCM multando na cidade. Atualmente, a CT possui 16 radares pistola em funcionamento na capital paulista.
Situação tranquila no trânsito de São Paulo. Na manhã desse sábado, o motorista não enfrenta nenhum problema, apenas na saída das rodovias o movimento é mais intenso, mas sem pontos de parada, segundo as concessionárias.
Sete horas, 20 minutos.
Repita.
7:20.
Levantamento indica que 82% dos jovens brasileiros contribuem para o pagamento das despesas da casa.
A pesquisa foi realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas.
O relatório indica que 29% dos jovens apenas arcam com parte das dívidas, mas não assumem o papel de principais responsáveis pelas contas.
A economista do SPC Brasil, Marcela Cauati, atribui maior participação dos jovens no orçamento familiar ao avanço do desemprego.
Os jovens têm que entrar mais cedo no mercado de trabalho para conseguir fazer frente às dificuldades econômicas por conta dessa crise que a gente está vivendo. É claro que em muitos casos não há escolha, mas quando o jovem deixa de se qualificar para ajudar em casa, depois ele vai ser um profissional com menor produtividade.
A economista Marcela Cauaúti destaca que a contribuição dos jovens com as despesas domésticas tem começado cada vez mais cedo.
O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, diz a Vitor Brown que a colaboração deve ser planejada.
É importante que se componha em reuniões familiares para que pudesse levantar todos esses gastos e buscar por uma redução de gastos em todos os setores. Seja na alimentação, no vestuário, no lazer, enfim, é necessário que esse momento seja unido à família.
O educador financeiro Reinaldo Domingos ressalta que a contribuição dos jovens atualmente é indispensável para o equilíbrio do orçamento familiar.
Segundo o levantamento, 11% dos jovens dizem não assumir qualquer responsabilidade sobre as despesas e têm todas as contas pagas pelos pais.
Agora 7:22.
Repita.
7:22.
Bom, os senadores fazem uma sabatina informal com o ministro Alexandre de Moraes em um momento marcado por muita polêmica. De Brasília, Arthur Scott.
O indicado de Michel Temer para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, prevê que a ida de Moraes à CCJ deva acontecer até o próximo dia 22. Mas o futuro ministro já passou por uma sabatina informal em um jantar que aconteceu em Brasília, no barco do senador Wilder Moraes, do PP. O encontro inusitado foi na última terça-feira na Chalana Champagne, uma espécie de barco para festas do senador Wilder. De acordo com alguns parlamentares que participaram do jantar, Alexandre de Moraes foi questionado sobre acusações de envolvimento com o PCC, a Operação Lava Jato e a legalização de drogas. Moraes afirmou ter sido surpreendido ao descobrir que o encontro com os senadores seria em um barco. De acordo com o ministro licenciado, a conversa foi séria e respeitosa, assim como ele tem feito com os demais senadores. Alexandre de Moraes pretende falar com todos os 81 senadores antes da sabatina da CCJ. De Brasília, Arthur Scott.
7:25.
Repita.
7:25.
Agora informação aqui no Jornal da Manhã de Marcela Lorenzetto.
Brasileira se torna a primeira modelo do mundo com microcefalia. Ana Vitória Lago, de 17 anos, foi convidada pela agência BM Model de Manaus e espera fazer história ao estrear em junho na Semana de Moda do Rio de Janeiro. A mãe, Viviane Lima, não consegue conter a emoção que é ver a evolução da filha.
Eu nunca imaginei a Ana Vitória trabalhando como modelo. Ela sempre gostou, como a gente trabalhou muito nelas, essa questão delas se amarem, delas se gostarem, que elas dizem que são perfeitas, que são lindas e são mesmo. A gente trabalhou muito essa autoestima nelas, mas eu nunca imaginei que isso fosse virar algo tão sério.
Viviane é mãe de três meninas, Ana Vitória, Júlia, a mais nova, e Maria Luísa, que também possui microcefalia. Ela já chegou a ouvir de médicos que as duas filhas nunca andariam ou falariam, por possuírem a parte motora muito comprometida.
Eu volto no tempo, né, na minha cabeça, assim, de todos os momentos que eu vivi com ela, quando a gente trabalhou, quando ela tinha como 2 meses, trabalhei tanto para que ela viesse caminhar, né? Mas a minha intenção naquele momento era só que ela andasse, ela vai desfilar, né? Está desfilando. Então, assim, ele surpreende, é algo extraordinário, posso te dizer.
Viviane destaca que a criança com microcefalia precisa de muito estímulo e ajuda dos familiares.
Uma grande porcentagem de tudo isso vem da gente que é pai e mãe. Eu ia para os médicos por agora, o médico dizia assim, olha, tem que estimular ela, mexer a mãozinha. Pega uma bolinha e coloca na mão dela. É, daquilo que o médico me ensinava, eu inventava outras coisas, entendeu? Então, parte muito da família.
A Vitória tem problemas de fala e de aprendizado e possui capacidade mental de uma criança de 10 anos. Mesmo com todas as dificuldades, ela se torna modelo não só nas passarelas, mas também para outras crianças que sofrem da síndrome. Desde o surto de Zika no Brasil, o número de crianças com microcefalia ultrapassou a marca de 2.200. E ainda há 3.144 casos em investigação. A Viviane tem um grupo no WhatsApp onde compartilha histórias e ajuda mães que não sabem como lidar com a microcefalia. Sobre a filha se tornar uma modelo profissional, Viviane afirma que o mais importante é a felicidade dela. E não é que a Ana Vitória tá gostando mesmo da coisa?
Modelo linda, agora filar na passarela, gosto de tirar fotos.
Quem quiser saber mais sobre a nova modelo, pode acessar a página da Ana Vitória Lago Oficial no Facebook.
Vambora, vambora! Tá na hora, vambora, vambora.
7h27.
Repita.
7h27.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O Escritório de Direitos Humanos da ONU recebeu a informação de que o Irã suspendeu a execução de um jovem que estava marcada para este sábado, dia 11. Hamid Ahmadi tinha 17 anos quando foi condenado à pena de morte por ter esfaqueado e matado, em 2008, um outro adolescente durante uma briga de rua. Segundo o escritório da ONU, a justiça iraniana conseguiu a confissão torturando o jovem numa delegacia. Ahmadi também foi proibido de entrar em contato com um advogado e com seus familiares. Essas ações violam as garantias internacionais de um julgamento justo. Recentemente, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, e relatores especiais tinham feito apelos ao Irã, pedindo que a execução fosse suspensa. Nesta sexta-feira, o escritório informou que a justiça decidiu adiar a pena de morte por mais 10 dias. O jovem está em prisão solitária. O Irã também decidiu suspender a execução de outros 6 criminosos juvenis. O Escritório de Direitos Humanos da ONU renova seu apelo ao Irã para que deixe de aplicar a sentença de morte a pessoas que eram menores de idade quando cometeram crimes e pede ainda que o país institua a moratória à pena de morte. Da ONU News, em Nova York, lê da letra.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7:30.
Repita.
7:30.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar.
chegar. De dentro eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Olá, muito bom dia para você que está conosco acompanhando a Jovem Pan, a Rádio do Brasil, as notícias do Jornal da Manhã. Temos 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, seja sempre bem-vindo. Nos destaques do dia, apesar da promessa, os policiais do Espírito Santo ainda não voltaram ao trabalho, se é que vão voltar. Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2017.
Sete horas, 31 minutos.
Repita.
7:31.
Você está na Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos gratuitos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jovempan.com.br. Você que está nos acompanhando na manhã desse sábado, mande uma mensagem aqui pra gente. O nosso WhatsApp é o 93170620. 11 São Paulo, 93170620. Nas vozes de Oliveira Júnior e Antônio Freitas. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Insegurança continua no Espírito Santo, apesar de acordo, o Estado amanhece sem PMs nas ruas.
As mulheres dos policiais militares mantiveram os bloqueios em frente aos quartéis e batalhões do Estado.
Bom dia, Denise Campos de Toledo.
Bom dia, Tiago Berrache. Continua o drama lá no Espírito Santo, né? Apesar de toda a represália já definida pelo governo. E parece que vai endurecer a conversa mesmo com eles, né?
O governo endureceu a conversa ontem, dizendo que vai iniciar mais de 700, já iniciou, aliás, 703 policiais que correm o risco de serem até expulsos da corporação, serem presos. Agora, a promessa era, se eles voltassem ao trabalho agora, às 7 horas da manhã, o que não aconteceu, por enquanto, esses policiais não seriam indiciados, eles não teriam também o ponto cortado, mas não é o que aconteceu.
E haverá, inclusive, a suspensão do pagamento de salário. Eles vinham reivindicando aumento e agora eles podem ficar sem remuneração e, como você disse, com risco de expulsão.
Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal sobre Moreira Franco na Secretaria-Geral da Presidência da República fica para segunda-feira.
Em defesa enviada a Celso de Mello, o presidente Michel Temer afirmou que não houve má intenção em nomear o ministro.
Em definição, Moreira Franco continua como chefe da Secretaria-Geral da Presidência.
Nesta sexta-feira, duas liminares contra a nomeação foram derrubadas. Uma das decisões, porém, tira o direito do PMDBista ao foro privilegiado.
É muito estranha essa situação toda, não é, Tiago? Por mais que o governo se defenda na justiça e consiga garantir essa situação, junto à sociedade pegou muito mal essa iniciativa. Se era para ele ser ministro, de início ele já deveria ter sido nomeado ministro, que ele até tinha um cargo importante, relevante, que vai cuidar exatamente das concessões, dos programas de parceria com o setor privado. É uma área estratégica do governo nessa fase de crise que se precisa estimular de fato os investimentos. Agora, depois das homologações da Odebrecht, que o presidente Temer resolve fazer com que ele se vire ministro em vez de secretário, sob a alegação de que ele teria muito mais força política até para as negociações. Não percebeu isso antes?
E essa história vai continuar assim, Denise, até que o Supremo dê a palavra final, que é o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Comparando os casos, ou não comparando, mas de qualquer forma o preceito é o mesmo. Se tenta colocar alguém no ministério para obter o foro privilegiado. Isso é claro, isso é óbvio. O governo nega, claro que nega. Mas isso é claro, e o Supremo que vai dar essa palavra final, provavelmente, talvez, né, na semana que vem.
Multinacional francesa fecha a compra de empresa da Odebrecht, que comercializa a publicidade em pontos de ônibus de São Paulo.
A JC Decaux deve pagar R$60 milhões pela Ótima e assumir uma dívida de R$250 milhões.
Peru coloca ex-presidente na lista de criminosos mais procurados e oferece recompensa de $30 mil.
Alejandro Toledo é acusado de receber $20 milhões em propinas da empreiteira Odebrecht.
Presidente dos Estados Unidos muda o tom com a Ásia e agrada a China.
Donald Trump prometeu abandonar gestos simpáticos à independência de Taiwan.
Ataque com coquetel Molotov deixa pelo menos 15 feridos dentro de vagão de metrô em Hong Kong.
O suspeito Cheung Kan Fai, de 60 anos, foi preso logo após o atentado e alegou ter sido motivado por razões pessoais.
No Itaquerão, Corinthians recebe hoje à noite o Santo André pelo Campeonato Paulista.
Neste sábado, a Ferroviária enfrenta o Mirassol, o Linense pega o Audax e o Botafogo de Ribeirão Preto encara o Novo Horizontino.
Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visita o Tupi. Pelo Gaúcho, o Internacional recebe o Caxias no Beira-Rio.
No Catarinense, a Chapecoense joga contra o Brusque e no Paranaense, o Coritiba enfrenta o Foz do Iguaçu. 7:36.
Repita.
7:36. E esta meia hora do Jornal da Manhã tem o oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
É, aqui em São Paulo o sol começa a aparecer com mais intensidade. Vamos ver se isso anima o paulistano para ir para a Baixada. E nós vamos conferir como é que está o trânsito para lá agora com o Guilherme Amaral. Guilherme, bom dia.
Oi, Denise, bom dia. E olha, o pessoal já está animado, viu? Porque o movimento já está, não vou dizer intenso, mas já bem acima do normal pelo sistema cheio de imigrantes. Praça de pedágio já repleta e um pouquinho de lentidão no início de descida da Serra, do 40 ao 43, pela rodovia dos imigrantes. Mas isso não quer dizer nada, é tranquila ainda a situação, o sinal verde da Jovem Pan para quem vem à Baixada ou para quem está seguindo a São Paulo. Aqui pelo litoral, muito boas condições também, pela Rio Santos, Mogi Bertioga, Piaçaguera e Padre Manuel da Nóbrega. Pela travessia marítima Santos de Guarujá, lá na ponta da praia, o tempo de espera para embarque é de 15 a 20 minutos, com 6 balsas operando agora.
Olha, a CT registra em São Paulo 3 quilômetros de congestionamento. A marginal do Rio Tietê está com lentidão em direção à rodovia Ayrton Senna pela pista expressa a partir da Massiné Sorcinelli, até a ponte da Vila Guilherme. Na marginal do Rio Pinheiros, lentidão em direção a Interlagos pela pista expressa entre a ponte Laguna e a chegada da região da ponte Transamérica. Nesse trecho, 1,5 km de lentidão, segundo a CT.
Vambora, 7:38.
O governo continua trabalhando com a expectativa de uma aceleração das concessões de infraestrutura, os projetos de infraestrutura agora em 2017. Seria uma forma de alavancar o aumento da atividade. Faz muito tempo que falamos sobre isso. O governo pretende conceder a iniciativa privada, administração de aeroportos, rodovias, ferrovias, portos, e agora começa aquela fase da definição mesmo dos leilões. No caso dos leilões de aeroportos, se pensa, por exemplo, no seguro cambial, para compensar a eventual alta do dólar, para atrair o investimento estrangeiro. Enquanto isso, o Congresso discute mudanças, não é, no texto da medida provisória das concessões, querendo alterar algumas questões relacionadas ao encerramento de concessões, a possibilidade de renovação de contratos, enfim, o governo quer barrar medidas que estão sendo discutidas no Congresso. E nós vamos falar sobre essa situação toda agora com o Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, bom dia.
Bom dia, Denise. É um prazer falar com você.
Bem, professor, eu queria saber como é que o senhor está vendo o encaminhamento desses projetos todos.
Eu estou vendo esse encaminhamento de uma maneira positiva. Agora, a minha preocupação é a demora, né, Denise? A gente no Brasil, eu brinco que há muitos anos, a política brasileira, quem faz política pública no Brasil, ele parece que é cometido do que eu chamo da síndrome da espiral, né? Que é aquela síndrome das pessoas que acreditam que a distância mais curta entre 2 pontos não é uma reta e sim uma espiral, né? Então, a gente vê que idas e vindas atrapalham e o mercado fica frustrado, né? Há quanto tempo a gente vem conversando, inclusive, com vocês aí, da necessidade de colocar compensação cambial nos contratos de concessão que vão ser firmados daqui para frente? Aí, se coloca, meses atrás, não é impossível isso, não dá para fazer. Agora já está caindo na realidade e está se colocando isso como fundamental para o sucesso dos leilões, né? Então, eu espero que agora se faça uma coisa bem feita e que cubra esse problema. Infelizmente, que o Brasil tem esse risco, que a gente bagunçou a economia toda nos últimos anos, agora a gente tem que tomar um remédio amargo e tomar decisões que talvez não seriam ideal, mas que são necessárias para atrair investimento de qualidade, né? Porque outra preocupação que eu tenho é que se façam regras claras, transparentes, para atrair investidor de qualidade. Não adianta a gente também atrair investidor, né, Danilo, que não tem experiência, investidor que vai comprar a concessão, não vai fazer um investimento no tempo combinado, não vai prestar um serviço de qualidade para o usuário, né? Isso tudo tem que estar presente nas medidas que vão ser tomadas. Mas aí, vamos lá, acho que esse governo, claramente, é um governo mais pró-mercado, é um governo menos intervencionista, a equipe da Fazenda é uma equipe de qualidade, mas outra vez, eu acho que a gente tem que ser menos burocrático, a gente tem que ser mais objetivo, a gente tem que ser mais pragmático, porque o governo já está daqui a pouco acabando, daqui a pouco entra uma agenda mais política do que já está acontecendo, e aí vai ser mais difícil você tomar as providências necessárias para que ocorra o sucesso que todo mundo deseja nos leilões das concessões de serviços públicos.
Agora, essa área, de qualquer modo, está muito relacionada aos problemas políticos do país, porque nós temos as grandes empreiteiras envolvidas da Lava Jato, inclusive várias delas não conseguem administrar projetos que já estavam em andamento e dos quais elas tinham a concessão. Isso está acontecendo em várias áreas e, aliás, é um dos alvos das mudanças propostas no Congresso, a questão da renovação de concessões. E temos aí o último escândalo, né? Eu acho que podemos chamar assim, que foi o fato de o governo ter decidido fazer com que Moreira Franco vire ministro, e ele que era responsável, secretário do Programa de Parceria de Investimentos, o que tem a ver também com esses projetos de infraestrutura, né?
Eu acho que isso realmente é um problema que ninguém estava olhando para ele, ninguém contava com isso, essa questão aí do Moreira Franco, né? Mas temos que superar, né? Eu acho que você tem aí os ministérios setoriais, Ministério de Transporte, Ministério de Minas e Energia, os ministérios que tratam especificamente desses assuntos e que estão ligados. Além disso, você tem as agências reguladoras, né? Então, eu acho que você tem mecanismos de caso o ministro Moreira Franco não vire ministro, não seja impedido, não sei se ele volta para ser secretário da PPI, enfim. Mas, de qualquer maneira, você tem aí agências reguladoras e ministérios setoriais que podem tocar o negócio para frente, tá certo? Agora, eu volto a repetir, a minha preocupação é que esse governo, presidente Temer, é um governo curto, né? É um governo que termina aí em 2018, né? E a gente sabe que a partir essa agenda política cada vez vai ficar mais forte, né? E aí as discussões no Congresso vão ficar mais difíceis. Eu acho que hoje o governo, ele já mostrou isso, ele tem condições de aprovar as medidas necessárias no Congresso para que esses leilões de concessões tenham sucesso, né? E são medidas, volto a dizer, medidas corajosas. Como você disse, está cheio de problema. As empreiteiras, que eram as grandes compradoras de concessão, não vão ser mais. Então, nós temos que criar condições para atrair empresas estrangeiras, para atrair empresas brasileiras de menor porte que façam consórcio com empresas estrangeiras. Enfim, a gente tem que ter coragem para mudar. Eu acho que ainda o governo tem condições ainda e tem força política para aprovar medidas, essas medidas no Congresso Nacional. Mas se demora muito, as coisas vão se complicando, vão acontecendo eventos que ninguém prevê, como esse agora que está envolvendo aí o Moreira Franco. E aí, cada dia que passa, vai ficar mais difícil e a gente pode ter uma frustração de não conseguir fazer as alterações necessárias para que as regiões tenham sucesso e que a economia brasileira volte a atrair investidores de qualidade, gerar empresa, etc. Tudo que a gente deseja.
E para nós fecharmos, eu acho que vale até ressaltar algumas iniciativas que até atropelam essas limitações que ainda são colocadas, essa burocracia, essa demora de decisões. O caso da Petrobras em relação ao conteúdo nacional, não é?
Exatamente. Eu acho que o conteúdo nacional é uma discussão também muito séria, muito importante, né? Porque o conteúdo nacional, lá no governo do PT, ele foi uma política de reserva de mercado. Eu tenho dito, inclusive, que a política de corrupção nacional explica uma série de revelações da Lava Jato, né? Que foi uma política que foi criada para ajudar os amigos, né? Para beneficiar um número pequeno de empresas, obrigando a Petrobras a pagar mais caro e, enfim, destruindo, inclusive, né, amigo, pequenas e médias empresas fornecedoras de bens e serviços em de petróleo, né? Eles foram destruídos, né? Então, acho que tem que ter juízo agora. O mercado de petróleo continua com petróleo em torno de 50 dólares. Todo mundo acha que esse ano o petróleo pode subir mais, pode ficar na média de 55, mas, de qualquer maneira, as margens são baixas. E se a gente quer ter um leilão de petróleo com sucesso, né? Leilão de concessão, leilão de pré-sal, a gente tem que ter juízo na questão do controle local. A gente tem que realmente diminuir muito os índices. Esses índices são completamente inviáveis, e se a gente colocar esses índices de acordo até com países que estão fazendo leilões, como é o caso do México, a gente não vai conseguir atingir o objetivo do sucesso. Né? Já aprovou uma lei da partilha, foi muito bom, o governo ainda não estendeu o negócio do repeto, e as políticas de controle local me preocupam muito, porque tem setores atrasados da economia brasileira que só sobrevivem com reservas de mercado, que estão tentando influenciar o governo a manter índices globais com percentuais elevados, né? Se fala aí de 30% na exploração de petróleo, 50% na produção. Esses índices são índices que não vão atrair investidor.
Mas conversamos com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, Denise.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem o oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h47.
Repita.
7h47.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com maracujá no estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujá no estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujá no estresse não domina você. Enfrente a pressão com mais tranquilidade. Com maracujá, o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Seis escolas de samba de São Paulo fazem nesse sábado ensaios técnicos. Unidos da Vila Maria, Tom Maior, Gaviões da Fiel e Rosas de Ouro do grupo Especial e Colorado do Brás e Camisa Verde e Branco do Grupo de Acesso vão movimentar o sambódromo do Anhembi na Zona Norte aqui de São Paulo. No entanto, atenção para os horários. Só a escola Colorado do Brás faz o ensaio agora de manhã. As outras ensaiam à noite. A entrada é gratuita. Os desfiles do Carnaval aqui de São Paulo serão nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Grupo Especial, e 26 de fevereiro, Grupo de Acesso. O desfile das campeãs está previsto para 3 de março. A programação, no entanto, pode mudar, segundo os organizadores do Carnaval 2017. O sambódromo do Anhembi fica na Avenida Olavo Fontoura, na altura do número 1200. Portanto, hoje tem ensaio das escolas de samba. A maioria à noite, para você que está aqui em São Paulo, você que gosta do carnaval, você que mora aqui em São Paulo. Registros do trânsito aqui em São Paulo. A CT aponta apenas 3 quilômetros de congestionamento, mas o pior corredor agora é a marginal do Rio Tietê. Quase 2 quilômetros de lentidão em direção a Ayrton Senna, pista expressa, a partir da Massinês Orsinelli até o viaduto da Vila Guilherme, segundo a CT.
Vereadores
aprovam em primeiro turno o projeto que fecha o cerco e impõe multa contra os pichadores que atuam na cidade de São Paulo.
A base aliada de João Dória recorreu à proposta de Adilson Amadeu, protocolada em 2005 e já analisada pelas comissões da Câmara.
A estratégia permitiu aos parlamentares acelerar a aprovação do tema e o líder do governo na casa explica que o texto para a segunda votação será diferente.
Aurélio Nomura garante a inclusão de todas as modificações debatidas pelos vereadores e uma pena de R$ 5.000 em caso de delito.
Eu acredito que nós vamos votar com uma multa mínima de R$ 5.000
e quem sabe o valor máximo ainda estamos discutindo, mas com certeza não será R$50 mil. Nós estamos entendendo da necessidade também de criar trabalhos comunitários para aquelas pessoas que não tiverem condições, né, ou se comprometerem a assinar um termo, e esse termo de nunca mais fazerem essas pichações na nossa cidade.
O líder do governo na Câmara, Aurélio Nomura, pretende votar o projeto em segundo turno já no começo da semana que vem.
Em entrevista a Anderson Costa, o prefeito de São Paulo, João Dória, censura a ação dos pichadores e promete tomar medidas rigorosas contra eles.
É um absurdo o consumo de tintas spray que esses vândalos que picham a cidade ficam comprando para pichar e deteriorar a vida da nossa cidade. Agora vão ter restrições para isso também. Para comprar vai precisar ter identidade, vai ter que assinar documento, nós vamos saber quem está comprando a tinta spray e vamos fiscalizar. Tudo que puder ser feito para limitar a ação desses vândalos, desses bandidos que picham e destroem a cidade, a prefeitura vai fazer.
O prefeito João Dória Júnior contabiliza 64 detidos desde o início do ano e garante que todos eles serão processados pela administração municipal.
Ao repórter Marcelo Matos, o líder do PT entre os vereadores de São Paulo, Antônio Donato, critica a pressa na tramitação da proposta.
Existe lei federal que já determina que é um crime ambiental, que estabelece penas e multas. Portanto, é um projeto que não tem sentido. O fundamental é que a gente possa fazer um debate sobre o tema. Existem outros temas na cidade que mereceriam mais urgência.
O vereador Antônio Donato insiste que a bancada do PT não vai medir esforços para não votar a medida contra pichadores na semana que vem.
E diante do questionamento da oposição, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara agendou uma audiência pública sobre o tema para terça-feira.
7h52.
Repita.
7h52.
Bom, o prefeito de São Paulo, João Dória, tem agenda hoje. Amanhã ele viaja para o exterior, mas hoje cumpre agenda. Está fazendo uma faxina em que região da cidade? Bom dia, Carolina Ercolim.
Muito bom dia, Thiago Berrais. Bom dia a todos. Aqui na Praça da República, a região central da cidade de São Paulo. E que agora, aliás, consegue uma entrevista coletiva. Vamos ouvir um trechinho do que fala o prefeito da cidade.
Até o fim. 4 anos nesse ritmo. 17 horas por dia.
Muitas pessoas perguntando sobre se ele vai continuar com esse ritmo e ele respondeu isso. Vamos ouvir mais um trecho.
É uma vitória, a oposição ontem decidiu não votar. Você avalia,
né? É sim uma vitória, até porque foi iniciativa do Poder Legislativo. A própria Câmara tomou essa iniciativa de criar a Lei Cidade Linda através de uma emenda e ela foi aprovada ontem. Então, nós já temos, agora vem para a sanção do Executivo. E ela terá validade imediata, com a multa de R$5 mil para qualquer pichação na cidade, R$10 mil para aqueles que forem reincidentes, e se for um próprio histórico cultural, ela terá também que pagar pelo restauro. E se não pagar, será processado judicialmente para o processo crime também. Portanto, é assim que nós vamos fazer, evoluindo para proteger a cidade e combater aqueles que querem destruir a cidade de São Paulo.
Portanto, respondendo também sobre a votação na Câmara, esse projeto que vai para a segunda votação ainda na semana que vem, ele que aqui na região central acabou ajudando a lavar praticamente integralmente a estátua do Cesário Mota, que fica aqui muito próximo da sede da Secretaria Estadual de Educação, que agora segue continuando essa entrevista coletiva, não deixando de saudar todo mundo. Muita gente fazendo selfie com o prefeito aqui na região central da cidade, e ele que tem acompanhado de todo o secretariado aqui na região central.
Bom trabalho, Carol. Denise.
Vamos verificar se todas essas medidas em relação à pichação, né, Tiago? Eu acho que alguma providência tinha que ser tomada mesmo, que não havia qualquer respeito ao patrimônio público e privado, casas, provocação, é uma coisa que enfeia demais a cidade. Teve toda aquela polêmica com grafite, mas é uma coisa que precisa ser separada. A pichação é um desrespeito total e é um descuido com a cidade você deixar avançar. Você vê alguns prédios aí que você não consegue imaginar como é que as pessoas conseguiram subir nos locais para conseguir pichar, e viadutos e monumentos. Eu acho importante esse trabalho. Agora, em relação ao controle de venda de spray, é muito relativo, né? Nós temos na grande São Paulo, todo ao redor, muitas cidades que não vão respeitar a mesma lei, é só comprar. Você anda um pouquinho, os pichadores podem estar vindo até de algumas dessas cidades, localidades. Então, eu acho que a eficácia é muito pequena. Agora, a multa, e aí trabalho depois voluntário, isso pode funcionar e bastante.
7h55.
Repita.
7h55.
Faltando 5 para as 8, chamado do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Alerj marca para terça-feira votação sobre privatização da SEDAE. E movimentos já se mobilizam para protestar no entorno da Assembleia. A presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro definiu, nas últimas horas, que vai colocar em votação, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, o polêmico projeto de lei que prevê a privatização, a alienação das ações da SEDAE, a Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro. Ela é considerada a tábua de salvação para o governo do Estado, que vive uma crise sem precedentes. Calamidade pública, falta de dinheiro, recursos, governador com mandato cassado, dependendo de um recurso no TSE, e crise de credibilidade. A SEDAE foi colocada como garantia em uma negociação com o governo federal para que o Rio de Janeiro possa receber empréstimos de 3 bilhões e 500 milhões de reais. O dinheiro seria utilizado para o pagamento de salários atrasados e também para honrar compromissos com prestadores e fornecedores de serviços. O rito da Casa da Alerj prevê que na próxima segunda-feira será definido o Colégio de Líderes da Casa. Ali, os 209 projetos, as 209 emendas apresentadas ao caso SEDAE serão discutidas, perfiladas e definidas. Na terça-feira, acontece a votação no plenário. Cientes desta decisão, líderes de movimentos, de funcionários e servidores do Estado do Rio de Janeiro já se organizam para um grande protesto nas imediações da Alerj, que infelizmente vai voltar novamente a ser um palco de conflitos e batalhas. Pelo menos essa é a tendência agora de momento. Todas as vezes em que os movimentos ganharam força, corpo e volume nesse período de votações importantes na Alerj, em praticamente 100% das ocasiões, houve conflitos e confrontos entre policiais e manifestantes, com detenções, vandalismo, agressões, prisões e alguns feridos. A própria oposição já admite uma derrota no momento, mas espera que na segunda-feira, em uma reunião de conciliação envolvendo o governo do Estado do Rio de Janeiro, STF e órgãos federais envolvidos nesse empréstimo de 3 bilhões e 500 milhões de reais, não haja acordo. Se isso acontecer, a oposição espera ganhar alguns votos de deputados que hoje são a favor da privatização da SEDAE, mas poderiam mudar de opinião na votação da próxima terça-feira. Do Rio, Rodrigo Viega.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
7h58.
Repita.
7h58.
Jovem Pan e o Tempo.
Neste sábado, a chuva mais intensa se concentra nos extremos nordeste e sul do país. Áreas de baixa pressão atmosférica canalizam umidade, especialmente para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e do Paraná até o final do dia. No nordeste, chuva forte e generalizada na maior parte da região. Destaque para as capitais Teresina, São Luís, Fortaleza e Natal, que têm os maiores volumes acumulados. Volta a chover com força também em áreas do sertão nordestino. Ainda chove forte em Pará e no norte dos estados de Goiás e do Mato Grosso. No sudeste do Brasil, a condição de tempo é bastante típica de verão. O sol predomina em grande parte do dia, a temperatura se eleva e áreas de instabilidade acabam por propagar chuvas isoladas, principalmente entre o final da tarde e início da noite. Na capital paulista, a temperatura máxima é de 30 graus e são ventos úmidos que sopram do oceano contra a costa e favorecem as nuvens um pouco mais carregadas. Mesmo assim, o dia será bastante aproveitável. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Começa aqui esta meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Use. Seguro tipo você. Acesse use.com.br.
8 horas.
Repita.
8 horas.